Gente, bom, ultimamente a gente tem tido a oportunidade de falar de arte, cultura, e é bom porque tem muita gente que tem, às vezes, a profissão que a gente fala, o trato do que a gente fala, e às vezes tem alguém na família que também tem. Hoje a gente conversa com Evandro Soares Reis. De últimos tempos, é um artista serralheiro, trabalha com a arte da serralheria para fazer artes plásticas e expor em museus. Mas ninguém melhor do que ele para contar essa trajetória. E a gente vai começar lá do começo, do menino que era da igreja, que ajudava o pai pedreiro e que aprendeu a arte da serralharia. Evandro, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você chega a Morro do Chapéu e chega com status de estrela, né? Mas isso é bom. Mas a sua simplicidade e a sua humildade é que sempre nos leva a estar perto de você, e você nos atende a todos com muita atenção. Bom ter você conosco, bem-vindo.
Oi, Léo, tudo bem? Bacana estar aqui falando um pouco do Evandro, né? O Evandro que nasceu no Largo de Piritiba, né? Filho de seu Pedro Dias e dona Edinalva. Com 2 anos, saímos do Largo de Piritiba para vir para Morro do Chapéu, para morar, né? Então, me recordo de meu pai tá nessa casa aqui, indo buscar água no Poçó, né, no braço, né, então, e ter vivenciado essa história do começo até agora não dá para explicar, mas acho que eu vou passar um pouquinho para vocês do Evandro. E acho que chegando aqui, somos católicos, então a gente foi criado, né, batizado, crisma, né, e baticino lá com o Romeu, né, acho que essa a história do Evandro começa, né, estudando, né, fazendo um curso, fiz até o fundamental e fui servente de pedreiro do meu pai, né, com 16 anos. Fui para a serralheria.
Pronto. Nesse ponto a gente dá uma pausa aí para a gente falar do Evandro, menino, ajudante, servente de pedreiro do pai, seu Pedrinho, um pedreiro conceituado na cidade. Você lembra de alguma obra, alguma casa, algum comércio, alguma coisa que você disse, pai, nós trabalhamos na casa, na construção ou foi na reforma da casa da família de fulano? Lembra de alguma coisa que ele marcou assim nesse período do servente de pedreiro? Conseguiu aprender o ofício ou não? Ficou só mesmo fazendo massa, entregando bloco, alvenaria, botando areia?
Léo, acho que eu fiquei acho que 2 dias trabalhando com meu pai. E pela sorte, eu tava até, acho que eu tava trabalhando, a gente tava trabalhando na casa do padre, né, sei, na Rua da Tripa, ou alguma coisa assim. E meu pai, o Anadissor, levou um vitrô lá para meu pai assentar e falou: "Ó, Anadissor, você tem vaga para esse badeco lá, porque aqui ele só fica na areia brincando, não tem jeito. Então, pedreiro, não entendo, servente, não entendo nada, assim, só observo meu pai, só observei meu pai trabalhar. Então, na área de servente, nada, nada, nada."
Você me fala do estudo fundamental. Este também é o tempo que você começa a jogar futebol, trabalhar com o professor Jal, torna-se goleiro e, diga-se de passagem, é um goleiro fora dos padrões de forma geral, mas se a gente for observar, por exemplo, a Copa do Mundo recente, o goleiro do México também não era dos padrões de altura e tudo mais, mas fez carreira e foi sucesso, foi ídolo, enfim, tem uma coisa tem a ver com a outra, o período é o mesmo?
Acho que foi quando eu estava trabalhando de servente para o meu pai, acho que eu já iniciei no futebol, né? A gente estava na escolinha do Jal, né? O professor Jal. O meu sonho era ser goleiro do Bahia, né? Então, se eu treinava muito e dedicava o ofício de goleiro, mas infelizmente a gente tentava, a altura foi o ponto que para não dar continuidade para o profissional. Acho que a gente falando do goleiro Roger Campo, do México, ele tinha um ponto fundamental, ele jogava na linha, né? Então eu fui pro gol porque eu não sabia bater a bola, só balão. Então assim, quando o cara é ruim do futebol, ou ele é zagueiro ou ele é goleiro. Então aí eu tive que ir pro gol. Eu tinha uma paixão pelo goleiro, pelas defesas. Eu comprava revista de esporte, né, e focava muito nos goleiros, né? Então assim, a minha base foi, na época, era Zete, né? Então Zete foi um dos goleiros que eu focava nas pontes. Então isso foi a minha base, né? Então e aí veio para conhecer o professor Jal, né? Então o professor Jal, a base também de dedicação, de disciplina, foi fundamental a escolinha, né, que eu tive, né, que eu fui para a escolinha.
O que é que o esporte te proporcionou, assim, de experiências? Disputar campeonatos, foi o que? Araguaia Municipal, saiu para jogar com a seleção de novos. Quais foram, assim, os momentos que você vivenciou já como atleta da Escolinha de Jal? Porque Jal sempre promoveu eventos que levavam sua turma para poder estar dizendo assim: olha, aqui a gente está trabalhando assim, olha aí, a molecada está bem, está boa, já está pronta para seguir carreira.
Léo, eu me recordo que o primeiro time que eu joguei foi do Cruzeiro de Neto, né? E, inclusive, tinha Neto, o Mação, o Matheus, era um super Cruzeiro, né? E aí depois veio a Escolinha, aí depois veio... Eu não viajei muito. Então, assim, eu joguei em Piritiba, joguei em Mundo Novo, joguei em Tapiramutá, Irecê. Então, assim, apesar que eu rodei muito, depois, né, depois com a certa idade, eu comecei a jogar pra fora, né? Então, assim, até o pessoal me oferecia grana, me dava luva pra me jogar. Então, assim, eu viajei muito, viajei pra várias cidades aqui não disputei campeonatos importante, mas eu joguei, era jogos, como é que é? Você ia, arrumava o time e saía para os interior. Uhum. Né? Então foi isso também.
Tá certo. Bom, a gente coloca a situação do goleiro pequeno, que fora dos padrões e que não tinha habilidade. Então o futebol não ia ser um caminho que você pudesse seguir, era uma paixão, era algo que você ali desenvolveu. O ofício de pedreiro com seu pai não deu certo. Aí, de repente, neste dia, ele recebe o material de um serralheiro que te oferece uma oportunidade, assim?
Eu acho que era o momento que surgiu. A Nadson levou um vitrô para meu pai acendar e ele perguntou para... Meu pai perguntou para a Nadson se tinha vaga para um badeco, né? Então, e ele falou: olha, semana que vem manda o Evandro ir. E assim que o Nadson saiu, meu pai assentou o vitrô, né? Então, e eu fiquei observando aquele vitrô e já imaginei assim, ó, acho que não sei, é inexplicável, mas eu já olhei para o vitrô e já falei: caramba, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Então era isso, acho que o que eu me recordo foi isso: eu vou fazer isso, né? E acho que uma semana depois ele fala para pai, dá um recado para mim ir. No primeiro dia, acho que era uma segunda-feira, eu vou para a serralheria. Ele manda... A serralheria era perto do hotel Delmina, lá no...
Diamantina.
Isso, era um galpão do lado, né? E a Nadson sai, com meia hora depois entra um cliente e deixa um aro para soldar, né? E eu anoto o nome dele e continuo, né, limpando a serralheria, né? Observo alguns catálogos, né, de desenhos. Isso também me recorda muito desses catálogos. E assim que o cara entrega o objeto e sai, eu me recordo de um dia meu pai me ter levado junto com ele para soldar um carrinho de mão. E eu observei o cara soldando o carrinho de mão e associei, falou: olha, eu acho que eu sei soldar. Assim que ele sai, eu começo a soldar, né, com a máquina, assim, sem experiência nenhuma, para meu erro, ou então para meu acerto, né, resultado. Cheguei em casa, o olho começou a lagrimejar, começou a arder, e passei um dia, dois dias, três dias gritando. Então, assim, o pessoal aqui, os vizinhos: olha, põe isso, põe aquilo, Aí depois, acho que com três dias, meu pai leva no médico, no hospital, né? E o médico dá uma dura, dá uma sei lá, dá um... Olha, seu Pedro, você não podia, quase que ele perde a vista. Aí receitou um colírio, me recordo até o colírio anestésico, que é proibido até hoje, tem que ser com receita médica. E assim, aí eu coloquei, comecei a colocar o colírio, e acho que uma semana e meia, quase duas semanas, o anatomista chega, no final de semana o anatomista chega. E aí me dá uma dura também, que eu não podia fazer aquilo, e eu fico chateado com ele, porque que eu não vou mais nunca naquele lugar, que eu queimei meu olho, que eu quase fico cego. Mas assim que melhorei, né, do olho, eu falei, não, eu quero aprender. Aí eu fui para a serralheria e
a gente vai contar na sequência, porque eu costumo dizer que o nosso bate-papo no rádio, a gente dá uma pausa na prosa e coloca uma moda, uma cantiga. E achei interessante e sugestivo o título, você trazer Vanessa da Mata, e o título é Ainda Bem. Tem algum significado nesse sentido? Porque assim, ainda bem que o Anato Sul apareceu, ainda bem que eu me arvorei ali, fui menino mesmo e fui mexer, fui malinar e aconteceu aquela coisa que quase que me prejudicou, me tirou a visão, mas ainda bem que eu fiz, porque parece que aquilo deu a entender de que eu queria e de que eu ia fazer. A música tem algum significado nesse aspecto ou não? É só uma música que você gosta e quer dedicar para alguém? Fica à vontade que a gente vai tocar no rádio.
Acho que essa música é uma música que eu lembro da minha esposa, né? Então a gente... Eu gosto também no ateliê de tá desenhando ou tá rabiscando alguma coisa e ouvindo essa música, né? Então, eu acho que eu me recordo para ela. Aliás, essa música vai ser para ela, né? Pode ser para ela. Pode não. É para ela. E acho que é momento da gente. É um pouco disso.
Muito bem, vamos ouvir. A gente volta já.